Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. A partir de hoje, entramos em contagem regressiva, concluindo os nossos estudos em Efésios e já nos preparando para acompanhar os nossos próximos programas. Serão 32 programas para estudarmos o livro de Provérbios, um dos livros mais práticos da Palavra de Deus. Afinal, o Senhor tem nos chamado para expor os princípios eternos que nos fazem viver segundo a sua vontade. Que as correspondências que vocês nos enviam demonstram exatamente isso, que estamos no caminho certo. Hoje eu registro o e-mail que recebi da irmã A, que mora atualmente em Londres, na Inglaterra. Parte da sua mensagem foi a seguinte: Olá, pastor Itamir. Primeiro quero expressar o meu imenso carinho por seu programa, que está me abençoando muito com os estudos pela manhã. Gostaria de obter uma informação específica. Um cristão pode sofrer de bipolaridade? Eu pergunto, pois recentemente descobri que tenho essa síndrome e estou começando o tratamento, mas ainda está muito lento. Gostaria de obter uma orientação bíblica sobre esse assunto. Agradeço pelo carinho de receber a BBM Internacional pela internet na minha casa. Vocês não têm ideia de como está sendo bênção para mim nessa fase difícil pela qual estou passando. Com carinho, um abraço a todos. Querida irmã, muito, muito obrigado pelo seu e-mail e pelo seu testemunho. Nós damos graças a Deus que nos tem usado como canal da sua bênção para você e para outros que nos ouvem. Em relação à sua pergunta, como eu já lhe respondi extensamente pelo e-mail, mesmo sendo cristãos, com certeza estamos sujeitos às circunstâncias da vida como qualquer ser humano. Doenças estão dentro da possibilidade da vida de qualquer ser humano, quer seja ele cristão ou não cristão. Paulo, que tinha um problema físico, é um exemplo disso. E mesmo tendo orado e pedido libertação a Deus por 3 vezes, ele não foi curado. Eu espero, querida irmã, que a minha resposta pelo e-mail tenha sido útil para você. Renovo o que já lhe disse. Mantenha-se firme no seu tratamento e vamos orar, pedindo a Deus que a restabeleça completamente. Em tudo temos que depender dele e da sua vontade. E a vontade de Deus, você sabe, é boa, agradável e perfeita. Nós podemos não entender, mas Deus permite que passemos por situações delicadas, porque Ele quer se revelar ainda mais a nós. Por isso, eu gostaria de convidá-la e, junto com os outros ouvintes, a buscarmos a Deus numa oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela tua misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um de nós. E queremos pedir, Pai, especificamente, a tua bênção para essa tua filha lá na Inglaterra, que a tua graça repouse sobre ela e que o Senhor, segundo a sua vontade, restabeleça a sua saúde. Pai, confiamos em ti e por isso oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a,
querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo de um tema tremendamente relevante para todo cristão. Vamos estudar Efésios 6, 10 a 13, que trata sobre a nossa luta espiritual. Esse texto trata sobre a batalha espiritual na qual todo verdadeiro cristão está envolvido. Mas embora esse seja um estudo aplicável aos que estão em Cristo, é um estudo aplicável também a você que me ouve nessa hora e que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você também está envolvido nessa guerra espiritual, mesmo sem saber. Você que está nessa luta sem um comandante vitorioso, pode a partir de agora convidá-lo para lhe conduzir à vitória. E para isso basta crer. Crer que ele tem esse poder, pois ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É só através de Jesus que todos nós podemos ser vitoriosos nessa dura batalha contra o inimigo de nossas almas. Quando tratamos desse tema, temos que recordar que a Bíblia usa frequentemente, de forma figurada, soldados e batalhas para descrever o conflito entre os servos de Deus e a iniquidade. Homens que vão à guerra sentem-se, às vezes, justificados em usar qualquer tática para vencer o inimigo. Esse pensamento incorreto, infelizmente, existe na mente de alguns cristãos que alegam ser soldados de Cristo. No zelo e na vontade de vencer o inimigo, se esquece de quem são e a quem pertencem. Paulo reconheceu esse perigo e por isso nos orientou, dizendo que as nossas armas não são carnais, e sim elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Por isso devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ele nos diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. As instruções de Paulo foram muito claras. Quando batalhamos como soldados de Jesus, temos que usar as armas que ele, o nosso comandante, nos fornece. No texto todo de Efésios 6, 10 a 18, que é o texto completo, nós vamos estudar passo a passo. Paulo descreve as qualidades espirituais da nossa armadura e explica que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra seres espirituais dominadores desse mundo tenebroso. E por isso, ele nos instruiu a usarmos a armadura de Deus. É aquilo que Deus colocou à nossa disposição, pois esses são os recursos divinos que podem nos conduzir à vitória. Cristãos que usam outras armas, eles não agem como soldados de Cristo. Mentiras, acusações falsas, fofoca, ciladas, estratégias políticas para ganhar ou manter o poder são táticas carnais usadas por homens carnais. Esses métodos, querido amigo, não levam ninguém à obediência de Cristo. E quando tais homens atacam os servos de Deus, o verdadeiro cristão precisa ter domínio sobre essas condições. Ele precisa ter fé no Senhor Deus. Ele precisa confiar completamente no seu comandante. O nosso alvo não é só a autodefesa, mas é o ataque. E o ataque significa ganhar pessoas para o reino de Deus. Quando usamos bem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e quando conseguimos seguir o nosso comandante? Com certeza, estamos produzindo frutos para o reino da luz. Nessa carta, então, Paulo expõe, em minúcias, todo o plano de Deus para a igreja. Nós já falamos isso algumas vezes, e, consequentemente, todo o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida como cristãos. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos que estar fortalecidos, e este fortalecimento só vamos encontrar no Senhor. Essa é a primeira palavra do versículo 10, que nós já estamos contemplando no estudo de hoje. Em nossa luta espiritual, só o Senhor nos capacitará para enfrentarmos esse terrível inimigo. Quando começamos a seguir a Cristo, com dedicação e fidelidade, descobrimos que há quem não goste dessa nossa atitude. Inicialmente, podemos pensar que são os nossos parentes ou até amigos, mas depois descobrimos que existe um inimigo espiritual a nos combater. Então, todo cristão tem que saber que enfrenta diariamente as potestades espirituais da maldade, e não somente as pessoas. Satanás não dá trégua enquanto nos vê orando e procurando discernir a vontade de Deus. Somente quando utilizamos os recursos que o nosso comandante nos fornece é que estaremos habilitados para essa luta que é contínua. Somente quando nos preparamos adequadamente temos condições de enfrentar esses inimigos e sairmos vitoriosos. Por isso, o melhor título para esse texto de Efésios 6, 10 a 13 é Um Preparo Eficiente. Repito, o título é Um Preparo Eficiente. Agora, vamos fazer as nossas reflexões lembrando do texto. E o texto fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí, então, Paulo pede que nós tomemos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Então, estamos diante de uma nova área da vida cristã. Paulo nos conduz de uma maneira muito hábil a considerarmos o grave tema da luta espiritual. Depois de nos fazer sonhar com uma nova e definitiva relação com Deus e com uma perfeita harmonia com os nossos semelhantes, sejam eles de que raça forem, porque nós estamos agora unidos em Cristo, o apóstolo nos traz para a realidade, para o chão, para o nosso dia a dia. E ele nos mostra essa oposição que enfrentamos. Em outras ocasiões, Paulo nos fez lembrar que todos os esportes têm as suas regras, e a obediência às regras e o preparo dos atletas são fatores fundamentais a serem considerados por aqueles que almejam a vitória. Assim, com mais intensidade, nas guerras entre exércitos de países que defendem os seus territórios, os soldados que participam dessas lutas devem atuar de acordo com o treinamento realizado, de acordo com as normas e com as armas pré-estabelecidas. Não vemos nenhum soldado enfrentar tanques, mísseis e aviões com seus punhos. Mesmo que ele esteja disposto e corajoso, ele não vai fazer assim. Seria loucura agir assim. Para cada combate, temos que ter um treinamento adequado e temos armas adequadas para enfrentá-lo. Assim como nos esportes, assim como nas guerras patrióticas, assim também no conflito espiritual é requerido que todo cristão tenha um preparo eficiente, um preparo adequado. Por isso, a frase que sintetiza esses versos e nos desafia é a seguinte: nossa vida cristã deve estar preparada eficientemente para que alcancemos a vitória nos conflitos que enfrentamos em nossa peregrinação espiritual. É uma frase um pouco longa, mas eu vou repeti-la mais vagarosamente para que, se você tiver oportunidade, possa escrevê-la aí. Nossa vida cristã deve estar preparada eficientemente para que alcancemos a vitória nos conflitos que enfrentamos em nossa peregrinação espiritual. E, para que sejamos vitoriosos, é necessário observarmos 5 etapas nesse preparo eficiente. No preparo eficiente, em primeiro lugar, é necessário entendermos que não enfrentamos inimigos humanos. A luta que travamos não é contra o sangue ou contra a carne. Nossa luta não é contra seres humanos, contra os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de serviço ou contra as autoridades. A nossa luta não é contra os filósofos ateus, contra os governantes desleais, contra os falsos profetas, contra os praticantes de cultos idólatras e praticantes do ocultismo e misticismo. Não. A nossa luta não é contra os irmãos da igreja. A nossa luta não é contra seres humanos. Por isso, em segundo lugar, nesse preparo eficiente, nós precisamos saber que enfrentamos inimigos espirituais. Nós lutamos contra as ciladas, contra as maquinações de Satanás. Nós lutamos contra os principados. Nós lutamos contra as potestades, os poderes, os dominadores desse mundo. Nós lutamos contra as forças espirituais do mal. Veja os versículos 11 e 12. A luta é espiritual. Agora, imagine você acordando um dia e achando a sua casa bem no meio de um campo de batalha, com bombas explodindo ao seu redor, disparos de metralhadoras e os gritos dos feridos. Qual seria o seu primeiro pensamento? Você se levantaria para ir ao serviço, se arrumaria, tomaria o café da manhã, iria para a escola? Você, talvez fosse um sábado, lavaria o seu carro? Não, a primeira reação seria de sobrevivência, sua e da sua família. Mesmo quando não percebemos, a guerra está ao nosso redor. Isso não quer dizer que ela não exista. Mesmo que você não perceba que ela está ao seu redor, ela existe, sim. Em termos bem fortes, Paulo então escreve que o mundo é um campo de batalha espiritual e nós precisamos nos despertar para ver que a batalha é real. Essa batalha não é uma guerra material e sim uma guerra espiritual. Então, como alguém pode sobreviver? Além de nos fortalecermos no Senhor, versículo 10, precisamos conhecer outros detalhes desse preparo necessário. Por isso, em terceiro lugar, o preparo eficiente nos leva a conhecer o local e a ocasião da luta. A nossa luta é travada nas regiões celestiais. Por estarmos em Cristo, já estamos nas regiões celestiais. E essa expressão é colocada aqui em Efésios, se você quiser anotar, em 1:3, 1:20, 2:6, 3:10 e agora no versículo 12 do capítulo 6. Agora, embora estejamos nessa nova posição, nesse novo local, é necessário sabermos que ainda estamos aqui. É, você está aí me ouvindo, ou pela rádio, ou pelo computador, na internet, nós estamos no nosso ambiente. E nesse ambiente nós sofremos ataques satânicos. O inimigo nos ataca onde nós estamos. Ele nos ataca na igreja, onde estamos realizando o trabalho de Deus. Muitas vezes é exatamente ali onde ele nos ataca. Querido amigo, não pense que Satanás está somente naqueles lugares suspeitos, naqueles ambientes que já pertencem a ele. Não, ali Satanás já tem o seu reino. E todos aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como seu novo rei e senhor, pertencem ao reino satânico. É duro falarmos isso, mas essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Ali Satanás domina e não há necessidade de conquista. Jesus disse certa vez que Satanás não expulsa Satanás. Demônio não luta contra demônio. Em todo o seu território há uma certa segurança, pois tudo lhe pertence. Portanto, temos nós, cristãos, que estar advertidos, pois agora o que interessa a Satanás é causar danos a nós, dentro da igreja. Ele está atacando nos lugares mais importantes, mais estratégicos da Igreja de Cristo, na obra missionária, no trabalho evangelístico, no serviço cristão. É aí, principalmente aí, que Satanás, sutilmente, ardilosamente, consegue atacar os filhos de Deus. Mas quando é que essa luta é travada? O texto bíblico diz claramente, é travada no dia mau. Mas que dia mau é esse? Paulo nos ordena que nós devemos preparar-nos adequadamente para vencermos o inimigo no dia mau. Existe sim o dia mau para o crente. É aquele dia em que Satanás concentra o fogo da sua tentação, da sua cilada contra nós os cristãos. É terrível quando nós passamos por esse dia mau. Mas qual é o dia mau afinal? O dia mau, querido amigo? Pode ser hoje. Pode ser qualquer dia. É o dia em que Satanás investe contra nós, tentando nos abater, tentando nos desanimar no ministério, no trabalho de Deus, na evangelização, no nosso testemunho, na nossa tentativa de vivermos dignamente. Satanás reage contra aqueles que estão tentando viver uma vida correta. A pergunta é, você está preparado para esse dia? Você está preparado para hoje enfrentar essa batalha espiritual? Por isso, em quarto lugar, no preparo eficiente, é necessário sabermos que devemos adquirir uma força especial. Precisamos, querido amigo, nos fortalecer no Senhor. Versículo 10. É importante percebermos como Paulo descreve essa necessidade de nos fortalecermos. Ele usa a voz passiva. Sede fortalecidos. Isso quer dizer, deixe que o Senhor te fortaleça. Mais uma vez, observamos que o poder não está em nós, mas está em Deus. Muitos cristãos se sentem derrotados porque olham constantemente para o erro, para os problemas. Vêm as tentações, as provações, e essas parecem enormes. Olham no espelho e enxergam suas próprias falhas e fraquezas. O problema é o foco. Qualquer cristão é pequeno e frágil, mas Deus é muito maior que os nossos desafios. É a Ele que devemos recorrer para sermos fortalecidos. A obra é dEle. Necessitamos nos fortalecer na força do seu poder. Veja também, novamente, a parte final do versículo 10. Veja a ênfase de Paulo. É na força do seu grande poder que nos fortalecemos. Foi assim que procedeu o bom rei Ezequias. Quando o exército da Síria foi atacar o seu país, ele proclamou e encorajou os israelitas, dizendo o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. E aí, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas 32, 7 a 8. Querido amigo, Deus é maior. Deus é maior que os nossos problemas, é maior que o nosso inimigo. É maior do que a pior batalha que possamos enfrentar. Necessitamos, então, nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é denominada armas da luz, armas da justiça, armas do combate. A armadura é denominada da sobriedade. E aí, em quinto e último lugar, no preparo eficiente, concluímos que é necessário adquirir solidez. Solidez para ficarmos firmes. Permanecei, pois, firmes, varonilmente, fortalecei-vos. Palavra de Paulo aos Coríntios. Colossenses, se é que permaneceis na fé, solidez para nos opormos, para contradizermos, para resistirmos o inimigo. Quando nos fortalecemos no Senhor, podemos resistir o inimigo que fugirá de nós. Solidez para permanecermos firmes, inabaláveis. Paulo diz que depois de havermos vencido tudo, precisamos continuar firmes, inabaláveis, porque o momento mais perigoso é exatamente depois da grande vitória. Porque ali nós ficamos mais relaxados, ficamos mais à vontade, achando que a tentação já terminou. E ali é que o inimigo, que Satanás, vem porque ele é astuto e ardiloso, ele vem para nos derrubar. Querido amigo, que possamos estar bem preparados, com só um objetivo, com apenas um objetivo, a vitória em Cristo Jesus. E depois de termos vencido tudo, estarmos firmes para continuar na nossa caminhada com o Senhor. Que o Senhor lhe abençoe e que você seja um crente vitorioso, mas se preparando eficientemente para a batalha espiritual. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.